Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, vamos com toda atenção nos voltar para o momento da exposição da Santa Palavra do nosso Deus. Vamos abrir em Apocalipse 10, livro do Apocalipse, capítulo 10. Todo o capítulo, verso 1 a 11. Apocalipse 10, vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disse: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Santo, Eterno, Bendito, Deus de glória, majestade e louvor, eis-nos aqui em adoração ao teu santíssimo nome, Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus de glória. Diante da tua palavra, ó Deus, que lemos, diante de Cristo, do Cordeiro, a quem adoramos e que está presente conosco aqui, louvado seja o teu nome, ó Pai, toda glória ao Senhor. E nesse momento nós queremos pedir a tua misericórdia sobre nós que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações, envia o teu Espírito com a palavra. Nós cremos no poder do teu Evangelho, na suficiência das Escrituras, para a redenção do pecador, para a edificação da igreja. E por isso pedimos ao Senhor que exalte o teu nome, que também exalte a tua palavra e também a obra do teu Espírito, que é quem ilumina, que é quem aplica estas palavras a cada um de nós. Que o Senhor Jesus mesmo venha falar a nós por esse texto. Ó Deus, alimenta-nos com a tua palavra. Dá-nos experimentar estas realidades aqui descritas. Ó Deus, se não nos apropriamos da tua palavra ainda, tem compaixão, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que nesta noite ainda não comeram estas palavras, ó Deus. Não se alimentaram delas. Sabemos que só o teu Espírito pode conceder essa obra da graça nestes corações. Por isso pedimos, vem o teu reino aqui, exalta o teu nome, envia o teu Espírito com a palavra, edifica a tua igreja, cumpra, ó Deus, o propósito para o qual envia a tua palavra, exalta o teu nome, que toda glória seja ao Senhor. É o que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus é descrita para nós de várias maneiras nas Escrituras. Em boa parte, em muitas partes dela, a palavra de Deus é descrita como um alimento, como algo que Deus nos dá para que nos apropriemos dela. E no Salmo 19, por exemplo, diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e para nós ela é como o destilar dos favos, ela é doce, ela é um alimento agradável ao nosso paladar. E esse capítulo de Apocalipse, capítulo 10, aí, o capítulo 10, apresenta esse fato da relação que nós temos que ter com a palavra de Deus, como igreja, como povo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos é dada, e embora seja um livro que está em nossas mãos, um livro revelado, mas a palavra de Deus nos é dada como algo pela qual devemos nos alimentar. Ou seja, embora seja um livro, é um livro divino, é um livro humano, é um livro, então, que deve vir à nossa mente, mas ele não está apenas na nossa mão e no nosso intelecto. Esse livro deve, então, descer ao nosso coração, ou seja, a palavra de Deus tem que ser absorvida. O tipo de conhecimento que temos nas Escrituras é um tipo de conhecimento experimental. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa ir a Cristo. Você precisa que essa palavra seja realidade na sua vida. Ou nada será feito, ou você estará perdido eternamente. Ou este texto, esta palavra, que é palavra de Deus, você experimenta ela na sua vida. Ela lhe humilha, ela lhe confronta, ela lhe faz ver que você não é nada, que você é criatura e das mais miseráveis, porque é pecador. Ou esta palavra faz isso com você, ou nada estará feito e você estará perdido. Tão certo quanto você está aqui hoje, sentado nesse banco, você se encontrará no inferno eternamente. Se você não se humilhar, não for a Cristo, não se arrepender, não for a Bíblia dessa maneira, para se alimentar dela, entendendo a autoridade da palavra, não se colocando acima da palavra, mas humilhado aos pés da cruz de Cristo, diante desse mistério que é o Evangelho, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos ir à palavra com uma intensidade, com uma diligência, com a bênção do Espírito, porque é o Espírito quem aplica, é a obra do Espírito. A palavra é suficiente e é necessária a obra do Espírito para que experimentemos a palavra. Então, nós precisamos ir à Bíblia, ler a Bíblia, ir à pregação até que isto se torne real para nós, para você. Então, muitas pessoas têm uma relação superficial com a Bíblia, com a igreja. Leu a Bíblia, entendeu genericamente, superficialmente. Entendeu as doutrinas, sabe que existe. Até diz, não, só um evangélico está certo, prega um caminho de salvação e entende algo da justificação pela fé, algo que é pecador, mas isso não é algo experimentado na sua vida, não é algo vivo, verdadeiro, não é algo que a pessoa se alimentou e desceu ao seu coração. E isso, irmãos, é uma condição terrível. E se a relação da igreja com a palavra é essa, então é como eu tenho dito. Nada será feito, estaremos perdidos, estamos perdendo nosso tempo aqui. Você está perdendo o seu tempo sendo cristão, porque você, como crente, nem aproveita o mundo, o que o mundo tem, e nem aproveita o que a Bíblia tem para você, porque você não experimenta. É como o sal que perde o sabor. Assim é o não convertido. que tem contato com a igreja, com a Bíblia, ele nem usa o que tem aí no mundo, dos prazeres corruptos, que de fato são abomináveis, e também não experimenta das maravilhas da lei de Deus, não tem prazer na lei de Deus, e isso, irmãos, é algo terrível. Esse capítulo, então, vai falar dessa relação que nós devemos ter com a palavra, e esse capítulo 10, ele é um parêntese dentro de uma série que estamos vendo das trombetas. E então ele é um parêntese, e nós temos visto nas trombetas anúncios terríveis de realidades que vivemos nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E então nós vimos que há uma ação demoníaca atormentando os ímpios espiritualmente. E nós vimos também que há uma ação demoníaca trazendo guerras, conflitos, sofrimentos, pestes, fomes. Há uma ação de Satanás e dos seus anjos trazendo todo tipo de mazela, de problemas. E então, em meio a essa sequência de Apocalipse, de anúncios terríveis, o Senhor então nos dá esse capítulo 10, é um parêntese que nos aponta Jesus Cristo e nos faz observar acima desses problemas que são reais e que a igreja vai passar, vai viver em meio a essa tribulação da terra. Esse capítulo, irmãos, nos faz novamente, como já foi dito em Apocalipse no capítulo 1, olhar para Jesus Cristo, soberano, sobre todo o mal, reinando soberanamente. Então, esse capítulo trata disso. A palavra de Deus nos lembra que Cristo é soberano. Cristo é o anjo da aliança, o mensageiro. Desde o Antigo Testamento, uma das maneiras que Jesus se revela é como o anjo do Senhor, com A maiúsculo. Na sua Bíblia, quando você encontrar lá, o anjo do Senhor é o Cristo encarnado. Então, o texto diz no capítulo 10, aí no verso 1, que João vê outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Quem é que vem com as nuvens do céu, envolto em nuvem? E aí ele diz que vem com o arco-íris, que é o arco da aliança de Deus. O seu rosto é como o sol, lembre do capítulo 1. Cristo revelado, glorificado, e os seus pés, as suas pernas, como coluna de fogo. Então, João tem uma visão de Cristo glorificado. O anjo da aliança, Cristo Jesus. E há muitos paralelos, irmãos, aqui no capítulo 10, aqui essa ideia do livrinho, com os profetas do Antigo Testamento, com Ezequiel, com Daniel, no capítulo 12, há muitas alusões, há muitos paralelos. É como se João estivesse recebendo uma nova vocação ou o seu chamado profético e, através dele, também a igreja, que se alimenta da palavra, a igreja que recebe a palavra, a igreja que, ao experimentar essa palavra, é instrumento de Deus para testemunhar as nações, para profetizar, ou seja, na linguagem aqui de Apocalipse, profetizar, pregar às nações o evangelho que nos foi dado, evangelizar, pregar esse evangelho. Então há características aí de uma nova comissão dada a João. E essa comissão para pregar ou profetizar, ela tem dois efeitos. Um efeito sobre a igreja que se alimenta, que é doce essa palavra na sua boca, mas amargo no seu estômago. Há um efeito na igreja. E há um efeito, como temos visto, nos réprobos, nos perdidos, que rejeitam a palavra. Há esse efeito. E há um efeito também dessa relação entre os que creem e os que não creem. A palavra de Deus tem um efeito no eleito, um efeito no não eleito, e isso gera também uma série de dificuldades para o eleito, porque ele experimenta essa palavra, ele prega essa palavra, mas muitas vezes ele está cercado de ímpios que resistem à palavra, e aquilo que é doce para ele se torna amargo no seu estômago, porque é rejeitado, ele é rejeitado, a pregação é rejeitada. Isso aqui, irmãos, então, o capítulo 10 é um parêntese. O que está acontecendo aqui dentro desse período das trombetas, ou seja, dentro da era da igreja. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos lugares celestiais, ele está glorificado, ele reina. Então, acima de tudo que foi dito da ação dos demônios, dos principados, das potestades, acima de toda a tragédia, de tudo que vai acontecer para se cumprir a palavra de Deus e os seus juízos, Cristo reina nesse período. Cristo está reinando, vitorioso. Ele venceu na morte, na cruz. Aos olhos do mundo, ele foi derrotado. Para Satanás, Satanás achou que havia derrotado. Não, ele venceu. E ele está reinando nesse exato momento. Glorioso, soberano. Tudo está cumprindo o seu propósito. Então, nesse verso 1, quando você observar aí o anjo, se refere a Jesus Cristo. A descrição desse anjo tem atributos divinos. Arco-íris, que aparecia também no trono de Deus, as nuvens, que fazem referência a Cristo que vem com as nuvens do céu. Então, Cristo é o anjo, esse é um tema bíblico do Antigo Testamento, mas não apenas isso. Veja aí no verso 3 o que esse anjo vai fazer. Ele tem um livrinho na mão também, que lá em Apocalipse 5, Jesus toma o livro da mão do ancião de Dias, ele toma o livro ali, mas no verso 3, veja que diz o seguinte: e bradou em grande voz, como ruge quem? Um leão. O cordeiro que foi morto também é leão. Bradou em grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, como era a sua voz? Quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Então, Cristo glorificado. Isso para nós, irmãos, diante do quadro que estamos vendo, os irmãos estão acompanhando a pregação de Apocalipse, e é muito juízo, é muita tragédia, é muito sofrimento, e aí alguém pode dizer, mas e nós só pregamos a igreja, então só vai... Não, nós anunciamos a realidade. Porque como Paulo diz no capítulo 1, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda iniquidade e injustiça. Esse mundo está debaixo da ira de Deus. Nós não podemos deixar de anunciar esse fato. O homem está debaixo do pecado, está perdido, maldito. Se não se arrepender, se não se converter, está perdido eternamente. Está debaixo da ira de Deus. Essa é a condição de todo pecador, de todo filho de Adão. Isso precisa ser dito. Então, nós temos visto as trombetas de Deus alertando os pecadores para que se arrependam. Mas também nós pregamos Cristo exaltado, glorificado. Nós devemos olhar para Cristo. Nós, irmãos, você, como eu disse, que foi à Escritura de modo experimental, não se cansou até experimentar essa palavra na sua vida. Você que foi a Cristo humilhado, com arrependimento e fé, salvíficos, salvadores, você agora está unido a Cristo, você reina com Cristo. Pode vir problemas, Satanás, os demônios. Você reina com Cristo, você está seguro, mas não quer dizer que não vai ter problemas na sua vida. Não quer dizer que você não vai passar por lutas, experimentar essa amargura da oposição do mundo, de Satanás, não quer dizer, mas você está seguro em Cristo, você reina com Cristo. Lembre de Efésios 1, que Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo, aonde? Nos lugares celestiais. Mas o mundo vai dizer, isso é um bando de louco, dizendo, ah, esses aí são os reis, é isso aí que é... Apanhando, sofrendo, sendo derrotado, humilhado, é isso aí que é reinar? Sendo perseguido, a igreja... irrelevante aos olhos do mundo. E eles vão dizer isso. Mas aí, nós que cremos, nós sabemos, então, que as coisas não são assim. A fé genuína e experimental nos coloca acima de tudo isso que nós vimos. É o selado, irmãos. Que nós já falamos, já pregamos. Nós estamos acima de tudo isso. Se você tem Cristo, você tem tudo. Ele é o teu único conforto na vida e na morte. Você é mais que vencedor. Não vamos deixar de anunciar os juízos de Deus. Não vamos. A ira de Deus vai ser anunciada. Mas o crente já se refugiou em Cristo. Cristo é dele, ele é de Cristo, isso é real. E assim como Cristo se humilhou, sofreu, a sua vitória foi na morte. A sua vitória foi por meio, aos olhos do mundo, da derrota. Da mesma maneira, irmãos, esse é o mistério da cruz de Cristo. A igreja vai passar por aflições semelhantes antes de entrar no estado de glória. Nós nos identificamos com Cristo. A grande questão é que o sofrimento não tem a palavra final para nós. Nós estamos reinando em meio aos sofrimentos, em meio à aparente derrota, mesmo que morramos, mesmo que nos matem, nós estamos reinando com Cristo. Jesus já venceu. E nós, então, unidos a Ele também, como falei, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nós já morremos com Cristo espiritualmente. Quando você se converte, é regenerado, você é unido a Cristo, você já morreu com Cristo. Você já ressuscitou. Você já está com Ele nesses lugares celestiais, como Paulo diz em Efésios 1. Então, não há mais nada, o Satanás não tem mais. É como Paulo diz também em Colossenses, nós somos transportados do império das trevas. Satanás não tem acesso, irmão, nós estamos seguros. Então, ao ir ao Apocalipse, ao pregar em Apocalipse, ao anunciar as realidades das ações de demônios, dos juízos de Deus, nós não estamos fazendo isso, e para nós, irmãos, isso não é para nos aterrorizar. Porque nós estamos seguros em Cristo Jesus. Tudo isso é justiça de Deus, tudo isso é a vontade de Deus, e nós, então, temos conforto nessas coisas. É doce, embora também é amargo, quando comemos essa palavra. Então, os decretos de Deus vão se cumprir. O livrinho, lá em Apocalipse 5, é o livro dos decretos de Deus. Cristo é digno de abrir o livro, de desatar os selos, de abrir ali os selos. E esse livro, então, trata da revelação de Deus, do Evangelho, do mistério de Deus, de coisas que estão reveladas e outras que Deus não quis revelar, que vão se cumprir ainda. Então, Cristo Rei, no seu decreto, irá se cumprir e nós precisamos estar firmes, a igreja. Nós, irmãos, não devemos nos abalar com o que está acontecendo aí, no sentido de nos afastarmos de Cristo. Essa experiência com a palavra, que também traz amargura, de experimentar o verdadeiro evangelho e ver a indiferença do mundo, ver a rebelião, ver que os homens não se arrependem, mesmo pregando o evangelho, mesmo como conversávamos aqui pela manhã, uma história toda mostrando a maldade do homem e o fim que isso leva, isso traz uma amargura, mas nós precisamos permanecer firmes, olhar para Cristo, saber que tudo isso está cumprindo o seu decreto. Então, no verso 2, que livro é esse? Que livrinho é esse? Que é dado a João. Um livrinho. Na palavra original é um livrinho, é uma miniatura. No capítulo 5, o livro lá era o livro dos decretos de Deus. E lá no capítulo 5 nós vimos que aquilo apontava para os planos de Deus que serão cumpridos na história. Cristo venceu. Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Vai se cumprir o seu plano. A história é a história de Deus. E diante da vitória de Cristo, ele reina e a igreja reina com ele. Então, saber destas coisas é a nossa perseverança. Não quer dizer que não vamos sofrer, mas nós vamos perseverar. Então, o rolo ali, no capítulo 5, significa a soberania de Cristo. Aqui, esses trovões falam e, no verso 4, João entendeu o que foi dito. Mas Deus diz a ele, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então, ao mesmo tempo, irmãos, que o Senhor revela a sua vontade, aspectos da sua vontade que não foram reveladas. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, nos trazem conforto. Jesus reina, os juízos estão nas mãos dele, ele está cumprindo os seus juízos. Mas há também coisas que não sabemos, o dia da volta de Cristo. Muitos ficam investigando, dizem que descobriram e tal, o dia da volta de Jesus, vão para Apocalipse, querem saber horas, datas e saber a interpretação exata, prever exatamente o fim dos tempos, mas Deus não revelou todas as coisas, não está tudo aqui. Há coisas, como é dito a João, não escreva. É muita petulância você achar que sabe de tudo, das revelações, como muitos, aí fica escavucando coisas que Deus não revelou. Muitas coisas nós só saberemos na volta de Cristo, entenderemos o porquê. Ah, o que está revelado, sim. Cristo o Rei, Cristo é Senhor. Os demônios estão cumprindo o seu decreto, os homens maus. O seu evangelho está sendo pregado, a sua obra é soberana do seu Espírito. Então, nós devemos ter cuidado com essa ideia, porque há essa ideia na Bíblia desse mistério. Mistério não é uma coisa que você não consegue entender, não é isso. O evangelho é o mistério que nos foi revelado. E aquilo que era misterioso nos foi dado a entender. Cristo, Cristo Jesus, a esperança da glória. É o mistério que compreendemos a cruz de Cristo, que ele tinha que morrer, que a vitória era por meio da sua morte. Então, o mistério é algo que pode ser compreendido, caso queira Deus nos dar entendimento ou revelar. Então, não é algo irracional, abstrato, que não podemos saber. Porém, tem situações e questões, como estamos vendo aí, que Deus não falou, nós não sabemos. Não é claro até que se cumpra. Nós sabemos o que está revelado. Esse segredo, então, em parte já foi revelado, ou seja, há aspectos revelados. Devemos pregar o evangelho. Devemos cumprir a nossa missão. Precisamos, então, irmãos, a igreja como detentora, receptora dessa palavra, fiel depositária dela, a igreja precisa, em primeiro lugar, absorver a mensagem. Como é dado aí a João, representando a igreja, comer do livro, no verso 9. Ele me falou, toma, devora-o. Você já viu alguém comer no livro? Tem gente que faz isso, né, para aparecer. Torna literal essas coisas. Daqui a pouco vai ter alguém mastigando aí as páginas da Bíblia, né? É claro, irmãos, que aí é uma ideia figurada. Ele está dizendo que devemos absorver essa palavra. Então, a igreja absorve essa palavra, ela opera em nós, e aí nós manifestamos Cristo. Então, tudo que está na Bíblia é para os eleitos, para os crentes. Se você não se alimentou dessa palavra, você não tem como descansar em nada do que está aqui sendo dito. Realmente, toda essa mazela, essas tragédias de Apocalipse, realmente as pessoas deveriam temer. Que é o que geralmente o pessoal gosta de estudar Apocalipse, vai ficar com medo e vendo aqueles filmes. Realmente, se você não nasceu de novo, se você não é regenerado, não tem conforto nenhum nas Escrituras para você. Você está perdido, é miserável. Você é depravado, as suas obras são abomináveis diante de Deus, você não faz nada de bom diante de Deus. E você está caminhando para a destruição, está enganado, iludido pelo pecado, por Satanás. Você precisa se arrepender, experimentar essa mensagem. E aí só então, irmãos, quando isso é real nas nossas vidas, a igreja, nós vamos então comunicar esse evangelho. Aí vem a pergunta, onde é que nos alimentamos dessa palavra? É na igreja, é claro, indo às Escrituras, sim, o Espírito é soberano. Ordinariamente, extraordinariamente, claro, Deus pode converter alguém na leitura particular, meditação particular, há literaturas boas que nos auxiliam a meditar nesse evangelho. Mas Deus deu essa palavra à sua igreja. Nós nos alimentamos dessa palavra e esse é o papel principal da igreja. Nós falamos disso aqui na quinta-feira, sobre a doutrina da igreja, o papel da igreja, a missão da igreja. E que nessa missão, a Bíblia é suficiente, a doutrina, o conhecimento de Deus, mas é claro que é um conhecimento, como estamos aqui agora tratando, experimental, é algo que tem que ser real e que vai mudar todas as áreas da nossa vida. Vai afetar a maneira como administramos o nosso tempo, os relacionamentos, mas a palavra de Deus, então, ela é a fonte dessa transformação. Esse evangelho precisa transformar a nossa vida. Temos que levá-lo a sério e as últimas consequências, porque é uma questão de vida ou morte, de fato. Então, é na igreja, irmãos, que nós nos alimentamos dessa palavra. João, então, representando aí a igreja, ele se alimenta, ele devora, e é dito, será doce na tua boca e amargo no teu estômago. Então, na igreja, nos alimentamos da palavra, esse é o papel da igreja, e somos transformados, e isso vai repercutir na nossa vida e na dos outros ao nosso redor. Como falamos aí no verso 3 e 4, Jesus é esse anjo, é tanto que fala do leão, da voz de trovão, e como já afirmamos também, essa revelação aí não pode ser escrita. Será, irmãos, que é algo diferente do que já foi dito ali, revelado? Ou será que é algo novo diante do que foi revelado? Não sabemos, não foi dado a nós conhecer. Talvez algo do juízo de Deus. Mas, de fato, uma coisa é certa. João entendeu. E é algo compreensível. E é revelação de Deus. E vai se cumprir no tempo devido. Diferente de Daniel, que não entendeu lá no capítulo 12 o que significava. João entendeu. E vai se cumprir. Então, o que temos de mistério revelado é o evangelho. É Cristo. É o sofrimento da igreja. É que a igreja, igualmente com Cristo, de modo semelhante a Cristo, ela vence por meio do sofrimento. Então, irmãos, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, nós estamos reinando com Cristo e, ao mesmo tempo, sofremos com Cristo e a história vai ser consumada. Ela está caminhando para a consumação. A sétima trombeta será soada. Não sabemos quando, não sabemos dia, não sabemos a hora, mas irá se cumprir. E enquanto isso, o evangelho será pregado. E esse evangelho revela coisas que é doce para os eleitos. O evangelho é doce, a palavra de Deus é doce, mas também é amargo. A relação, então, do crente com a pregação é dupla, é doce e amarga. E como é que é isso? Porque o evangelho anuncia a cruz de Cristo, a justiça de Deus revelada no evangelho. O evangelho também anuncia que estamos vivendo os últimos dias. Anuncia a lei de Deus, a depravação do homem, que eles não vão se arrepender, se não for a graça de Deus. O evangelho, então, anuncia o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Anuncia tudo isso, irmãos, a justiça de Deus. Anuncia que nós seremos perseguidos por vivermos piedosamente. E que em meio a essa perseguição e aparente derrota, nós venceremos como Cristo venceu. Então, nós somos mais que vencedores, ao mesmo tempo existe um aspecto amargo da pregação. Nós não devemos ignorar, irmãos. Medite ali na parábola do semeador e tenha cuidado, porque há a semente que cai em solo que produz fértil, que é o que estamos dizendo. Temos que ir à Bíblia até ela ser real para nós, experimentarmos e produzirmos os frutos. Ou seremos a estrada ali, a semente que cair à beira do caminho, ou entre espinhos, ou então em solo pedregoso, na verdade, que vem antes dos espinhos. E qual é a característica ali? Uma, o Satanás tira e não produz efeito, porque Satanás tira a palavra. Muitos que estão ouvindo superficialmente o evangelho saem da igreja e não tem mais nada. Não há conversão, não há mudança nenhuma. Outros até algum tipo de mudança começa a crescer, mas vem dificuldade. E aquilo é morto, é abafado. Ou nasce no solo rochoso. Mas a grande característica, irmãos, é que não produz fruto. E o que é dito ali é que vem as dificuldades. E aí nós temos que ter muito cuidado, então, porque a igreja de Deus, você, se é um salvo, você vai ter fruto. Você vai florescer. Satanás pode se levantar o inferno inteiro. Ele não pode destruir a obra que Deus inicia numa alma. E essa alma regenerada, ela vai produzir fruto para Deus. Ela vai glorificar Deus, ela vai ter os frutos do Espírito, ela vai manifestar a obra da graça, a fé, ela não vai desistir. Então nós vemos hoje, está acontecendo, se cumprindo a Bíblia, Apocalipse, aí o pessoal está tudo abandonando a Cristo. Lembra quando Cristo pregou? E grandes multidões então o abandonaram? É o que nós estamos vendo, irmãos. Isso cumpre, por um lado, a palavra. Isso já está profetizado. Ao mesmo tempo, para nós que cremos e observamos essa coisa terrível dessas pessoas abandonando a Cristo, isso é amargo para nós. Porque debaixo dos alertas de Deus, das trombetas de Deus, dos anúncios de Deus, esses estão perecendo. Não estão tendo um contato salvífico com a palavra. Não estão se arrependendo, estão participando da igreja visível, vem, passa um ano, 10 anos, 20, 30 anos na igreja. E não há experiência, não há uma fé experimental. Nunca perceberam a sua condição, não foram a Cristo, abandonando as suas obras com fé salvadora. Então, é dada a ordem para João, no verso 8, de tomar o livro. Os crentes são representados por João aí. E se identificam com Cristo ao tomar o livro. Lembra que Cristo tomou o livro no capítulo 5. Então é um pequeno livro, uma miniatura aí. E João é como os profetas do Antigo Testamento. O seu chamado é o semelhante ao dos profetas, lá Ezequiel e outros. Lembra que Ezequiel e os profetas do Antigo Testamento também receberam essa comissão. Então, a palavra de Deus é doce na boca, traz deleite na boca. Você comer uma coisa saborosa, gostosa, doce. Mas o seu resultado é amargo para o profeta, porque ela se torna, ela anuncia também juízos. Ali os profetas, a palavra, anunciava juízo a quem? A um povo rebelde. Era doce a palavra. Mas aí eles iam pregar e o povo ouvia a pregação. Deus enviava o profeta, a profecia, e o povo não queria nem saber. Incredulidade, dureza de coração, idolatria, isso que nós já vimos em Apocalipse, em outras partes. Então a palavra de Deus, irmãos, é uma mensagem a ser comida, a ser absorvida. É necessário fazer parte das entranhas, absorvermos, irmos à Bíblia e voltarmos a ela, conhecermos as Escrituras, experimentarmos cada versículo, você poder dizer, é real, se aplica a mim de modo claro, positivo, né? Porque se aplica aos ímpios também, né? Os juízos. Então nós precisamos experimentar de modo positivo a palavra, nos alimentar de Jesus. E aí, quando acontecer isso na sua vida, ela vai ser doce. Você vai ter prazer. Isso vai trazer conforto para você. Você vai perceber o seguinte, realmente o mundo é mau, mas eu tenho conforto, Deus é justo. O que está acontecendo aí no mundo é justo. E isso, de algum modo, vai ser amargo, por um lado, mas vai ser doce também. Você vai ter alegria. O Senhor vai derramar alegria no seu coração em meio às lutas, dificuldades, mas também tristeza, lamento. Em ver que muitas vezes, só você é crente na sua casa. Ninguém lhe ouve, ninguém acredita no que você diz, estão perecendo. e você testemunha de que Deus mudou sua vida, de que Cristo é real, Cristo é Rei, é Senhor, que é necessário ir a Ele, se refugiar nele, as pessoas não estão nem aí. Então, para o crente, a palavra de Deus é prazerosa, mesmo que ela anuncie questões solenes. Ira de Deus, inferno para os não convertidos. Mesmo que a palavra de Deus anuncie a depravação, a maldade do homem. Para nós, irmãos, a palavra de Deus ela é prazerosa. Porque Cristo reina, porque Ele é soberano, porque Ele é justo, Ele pune o pecado, porque Ele nos justificou, Ele é justo e justificador, Ele nos justificou na cruz. Ele deu Seu Filho para morrer por nós na cruz. Então, Ele vai reinar, Ele vai cumprir o plano da redenção, nós estamos seguros, a obra será completada em nós, nós estaremos eternamente com Ele. Então, essa mensagem é doce, porque ela fala de redenção. Que somos libertos da lei, como um pacto de obras, não somos salvos por obediência da lei. Cristo obedeceu em nosso lugar, Ele cumpriu a lei no nosso lugar. E também revela que Deus vai julgar o mundo mau, e não é que nós nos alegramos com o sofrimento dos ímpios. Nós nos alegramos com a justiça de Deus, que Deus é justo. Então, em meio aos sofrimentos dos últimos dias que nós vivemos, perseguição da igreja, escárnio contra a igreja, hoje, como falamos pela manhã, censura, perseguição, a liberdade religiosa, não podemos, o mundo não aceita mais, na verdade, nunca aceitou, né? Mas estão se levantando aí contra a pregação do pecado. Quando anunciamos que Deus está irado com pecadores, que determinados comportamentos são pecaminosos, como a homossexualidade, então há censura, denúncias estão sendo feitas, ministros sendo processados, o mundo perseguindo, odiando a igreja, e isso está cumprindo, irmãos, a palavra de Deus. E o pior, dentro da própria cristandade, daqueles que se dizem igreja, pessoas alterando a palavra de Deus para poder receber isso aí, dizer que é normal. Pessoas, então, rejeitando a Bíblia, e tudo isso começa com o quê? Com a rejeição da suficiência das Escrituras. Essa fé não experimental, esse contato com a Bíblia vai relativizando, porque a pessoa não experimenta, não é real, então ela tem que mudar a Bíblia para adaptar a experiência dela, rebaixar o padrão de Deus. Não é ela que é mudada pela pregação, pela palavra de Deus. A Bíblia é que as pessoas querem mudar a Bíblia. Aí cada um tem uma opinião. E as Escrituras, então, irmãos, dizer que a Bíblia é regra de fé e prática vira só frase de efeito, um chavão protestante. Porque para muitos é a sociologia, a psicologia, é o meu senso comum, é a minha opinião. E o que a igreja, o que Deus tem dado à igreja no decorrer das eras, de interpretar, porque o que os reformadores fizeram, e muitos pais da igreja, sobre a depravação, por exemplo, foi interpretar a Bíblia. O que Lutero, outros que pregavam a depravação, o que eles fizeram foi interpretar fielmente a Bíblia. Mas vão dizer que é de homens, né? É palavra de Deus, meus irmãos, porque é uma interpretação fiel das Escrituras. É amargo no nosso coração quando alimentamos, porque vemos que é real essas coisas. Então, a graça é doce, há uma doce graça. A graça é doce em meio à dor. Você tem conforto, meu irmão. Você pode ser pobre, rejeitado. As pessoas podem lhe desprezar porque você é crente, lhe perseguir. Você pode ter percas nesse mundo de posição, de vantagens, mas você tem conforto. E aí, ao mesmo tempo, você vai sentir essa amargura. João descreve isso. Então, nós olhamos para o mundo ímpio, para o mundo mau, que não se arrepende, que rejeita a mensagem da igreja, e isso será amargo também para nós. É amargo, irmãos, ensinar, alertar e ser ignorado. É o que os profetas experimentaram no Antigo Testamento. É o que estamos experimentando hoje. Aqueles que estão pregando fielmente estão sofrendo algum tipo, porque é assim, né? Desde o Antigo Testamento e sempre, algum tipo de censura, processo, perseguição, se é de modo formal ou não, né, na justiça, algum tipo de sanção dos ímpios, aqueles que estão pregando fielmente, a igreja fiel está passando por isso, sofrendo de alguma maneira, e isso é amargo. Nós sabemos que eles são depravados, que estão indo para a destruição, mas é amargo ver que estão indo contra a luz, eles estão pecando contra a luz, eles estão ouvindo esse anúncio e estão rejeitando. Então, no verso 11, aí você vê isso, né? Primeiro, na verdade, no verso 10, o livro é absorvido, é amargo, é doce na boca, é amargo. E o propósito, então, é o que está no verso 11. João recebeu isso, através dele, a igreja, ele representando o povo de Deus. E no verso 11, é dito o quê? Como aconteceu com os profetas, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, essa mensagem, mesmo sendo doce e amarga, ela tem que ser entregue. Ela tem que ser profetizada, ou seja, pregada. E essa pregação diz respeito, irmãos, ao modo também como devemos viver agora. Essa pregação é para a igreja, mas ela também é para o mundo, porque a palavra de Deus é autoritativa, ela é regra de fé e de prática. Cristo é o Senhor exaltado, é esse anjo soberano. Veja que na imagem dele, ele tinha um livro aberto e ele pôs um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, uma posição de soberania, de vitória. Ele é rei, ele é senhor. Então, em Apocalipse, Cristo é o centro da nossa esperança. Não é os números, não é ficar adivinhando numerologia, data, ou detalhes misteriosos. Cristo é revelado. Cristo exaltado. Essa é a nossa esperança em meio a essa realidade terrível que nos é revelada no Apocalipse, do mal que irá avançar de mal a pior, dos demônios, das guerras, dos conflitos, de pessoas que irão sofrer a perca da sua vida e guerras e males sem fim que estão aí. Então, Cristo está exercendo o seu poder, a sua autoridade. E aqui, a ideia do livro e da profecia, dessa pregação, Cristo exerce seu poder por meio da igreja. A igreja come esse livro, recebe a mensagem de Jesus e a comissão e a autoridade de pregar a palavra, como os apóstolos receberam a grande comissão, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja recebe essa palavra e essa autoridade, e essa mensagem é autoritativa mesmo. Por isso que o mundo odeia, não gosta, rejeita. Que revela a ira de Deus, que tem que se arrepender, se arrependa, creia. E diante do quadro geral de Apocalipse, você deve saber, não há para onde ir senão Cristo. Não há para onde fugir. E o Cristo que estamos pregando é esse Cristo exaltado, glorificado, que é cordeiro, que foi morto, mas é leão, que é Deus, que o rosto é como o sol, as pernas como coluna de fogo, envolto em nuvens, há um arco-íris, ele que tem um livro na mão, ele brada em alta voz, ruge, ele brada como leão. Então é esse Cristo que está reinando, ele sofreu, ele foi humilhado em nosso lugar, ele viveu uma vida de sofrimento, agonizou no Getsêmane, porque era o inferno eterno, o nosso inferno que foi colocado sobre ele, mas ele venceu por meio da morte, e ele reina, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele estabeleceu a sua igreja e ele nos deu essa comissão e autoridade para pregar essa mensagem que é doce e amarga, que tem que ser pregada. Então, irmãos, diante de tudo isso, né, algumas aplicações ainda, nós precisamos meditar como é que temos olhado para Cristo, para o Evangelho, para a palavra de Deus também, diante do que já colocamos durante todo o sermão, a suficiência das Escrituras, a sua autoridade, a necessidade de absorver esse Evangelho, de experimentar na nossa vida pessoal, cada um de nós experimentar, e principalmente diante dessas realidades de Cristo, que está exaltado. Então, qual o lugar deste Cristo exaltado na sua experiência religiosa? Muita gente vem, né, aceita um apelo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas a verdade é que continuam administrando suas vidas, suas opiniões, não tem nada a ver com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. Suas opiniões sobre casamento e relacionamentos, igreja, governo de igreja, vida cristã. Tem opiniões que não obedecem à lei de Cristo, os mandamentos de Cristo. Não tem prazer no culto, na adoração, na palavra, nos mandamentos de Deus. Então, Cristo é rei, a sua palavra é autoridade. Os seus mandamentos, não somos salvos pela lei, mas ele nos salva para obedecê-lo. O salvo irá ter prazer nos seus mandamentos, na obediência. Então, qual o lugar de Cristo na nossa vida? E esse é o lugar que precisamos estar, em Cristo. Tendo experimentado, a sua vida só começa quando você experimentar Cristo. Fora disso, você está morto, perdido. Não tem nada. A sua vida era melhor você não ter nascido, se você não tem Cristo. Não tem nada, você não tem nada. A sua vida não tem nada que preste, que escape. Você precisa, então, entender isso, experimentar isso. Essa experiência, de certo modo, ela é doce para o que já se converteu, claro, mas depois amarga. Mas, então, claro, há um processo de humilhação para essa alma que vai se arrepender e aí ele vai experimentar e vai ter conforto, alegria e paz da justificação. E vai ter também, e aí continua, tem uns outros aspectos, irmãos, que nós não devemos deixar de proclamar. As pessoas vêm para a igreja e falamos, claro, sim, do céu, da graça, mas tem que ser anunciado todo o conselho de Deus. E, ao mesmo tempo, para aqueles que não se arrependem ou para aqueles que ainda não experimentaram essa regeneração, enquanto isso não acontece, a mensagem ela é terrível mesmo. A Bíblia é um livro que vai lhe condenar. É a própria palavra de Deus. Jesus mesmo diz que quem vai condenar o pecador no último dia é a própria palavra. Ele veio para salvar. A própria palavra que já está aí irá condenar. Então, nós precisamos experimentar esse evangelho em nossa vida, ter essa experiência da doçura e, ao mesmo tempo, quando já nos convertemos, caminhando com Deus, vai vir as lutas, as dificuldades. Veremos que há amarguras também quando experimentamos, porque participamos da sua morte e ressurreição. Temos vitória em meio à derrota. Deus permite que passemos por essas coisas. Então, você que é crente, você precisa equilibrar essas coisas na sua vida. Você que não é crente, vá a Cristo, se arrependa. Não descanse, não deixe de ler a Bíblia, de orar, de se humilhar, de procure uma igreja que prega o Evangelho. E se humilhe, peça a Deus e não desista enquanto você não se for convertido. Você pode perder tudo na sua vida, mas se você não fizer isso, essa orientação, você vai perder a sua alma eternamente. Agora, para aqueles que são crentes, nós precisamos equilibrar essas coisas, porque as pessoas não querem sentir a amargura. Tem o doce e tem o amargo, e as pessoas não querem, as pessoas na igreja. E aí a gente se pergunta, que experiência religiosa é essa? Que encheu as igrejas de gente que não quer admitir esse aspecto do evangelho revelado de que tem a amargura, que gente que não vai crer, que gente que vai se desviar, que gente que vai abandonar a fé, de gente que vai lhe perseguir, lhe afrontar, se for permitido até lhe matar, mas Deus mas livra, né? Alguns morreram, né? De fato, mártires na história da igreja. Então, você como crente precisa equilibrar essas coisas, porque muita gente começa a sofrer essas coisas, o amargo, aí começa a, aí faz é abandonar Cristo, achar que é uma coisa que... O que é isso que está acontecendo? Parece uma coisa estranha. E não deve ser assim, irmãos, a nossa vida. E isso não... Se você é crente de verdade, essas coisas não lhe levam ao desespero, não tiram a sua alegria, o seu fundamento, o seu chão. Você não vai cair em desespero. Então, é que se o crente não sofre, não fica triste, tem o Davi, o salmista, tiveram momentos de tristeza, depressão, mas se você é crente, você não fica lá nessa tristeza para sempre, você não é vencido ou derrotado por essa tristeza. E você vai saber que isso faz parte da obra de Cristo na sua vida. Então, equilibre essas coisas. Não estou dizendo que você não possa passar por momentos de crise espiritual, de algum momento difícil, não estou dizendo isso. Mas agir como se isso fosse algo estranho, ou rejeitar, tenha cuidado para você não estar rejeitando o evangelho. Ao rejeitar a cruz, o mistério da cruz. Então, irmãos, o único lugar para nós é Cristo. E se nós estamos em Cristo, como afirmamos como igreja, as coisas estão piorando aí, mas estamos seguros, podemos viver. Não vamos abandonar a fé, a igreja, a luta, o combate. Não vamos esmurecer diante das ações de Satanás, do inferno, contra a igreja, contra as famílias cristãs, contra o povo de Deus. Tenha conforto, creia em Deus, avance espiritualmente. Combate o bom combate da fé com esperança, porque se vai passar, vai ter um fim, Cristo vai voltar, esse mundo está debaixo da ira de Deus, e você é mais que vencedor e vai vencer. Então não é solução abandonar Cristo, a igreja, se isolar da vida cristã, do sofrimento, rejeitar o amargo. Coisas que temos que fazer, que Deus manda você fazer. Você diz, mas é muito difícil, é ruim. Mas é o que a Bíblia diz. Coisas que você tem que passar, você tem que abraçar, se gloriar em Cristo. Abraçar estas coisas e experimentar os dois lados aí, o doce e o amargo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da igreja, do nosso tempo. Que Deus tenha compaixão, que o Espírito Santo, essa obra do Espírito Santo, que é Deus, porque não somos nós pregadores, não, o Espírito Santo que é Deus, e tão somente pela palavra, pode aplicar essas verdades, transformar a nossa vida. Que o Espírito Santo possa fazer essa obra, que nós possamos orar por isso, tirar todo o empecilho dessa obra, nos voltarmos para a palavra, de Deus, nos humilharmos, orarmos, porque é só dessa maneira que haverá esperança para a sua igreja, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele se agrade em nos dar essa experiência, essa fé experimental, e que possamos então passar por essas tribulações da maneira correta, olhando para Cristo, olhando acima desses problemas para Cristo, e não entregando ao mundo, a Satanás, uma suposta vitória que ele não tem, que não é verdade. Que possamos, então, nos gloriar em Cristo, experimentar de Cristo, ter essa vitória de Cristo, e que a igreja possa cumprir a sua missão com fidelidade, primeiro experimentando esse evangelho, para que aí, então, possamos pregar aos perdidos. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, diante do texto exposto, da tua palavra genuína, que é lida aqui, também exposta. Tem misericórdia, ó Pai. Trabalhe em nossos corações, ó Deus. Quebranta-nos. Envia o teu Espírito com a palavra. Nos faz ver Cristo revelado na palavra, soberano. E também, ó Deus, essa realidade, ó Deus, do livrinho que é dado a João, que é dado à tua igreja, que tem que, ó Deus, ser pregado, profetizado às nações. Essa experiência, ó Deus, que é doce e amarga, nos dá a experimentar, ó Deus, essas realidades. Que todos os dias, ao irmos à Bíblia, ó Deus, possamos realmente testificar que ela é autoridade, que ela é real, que ela se cumpre. E que ela se cumpra, ó Deus, na nossa vida de modo positivo. Perdoa-nos, opere em nós. Aqueles que ainda não creram, quebranta-os, ó Deus. Faz eles considerar, meditar com seriedade no que ouviram. Não desistirem de suas almas. Ó Deus, não abandonarem, ó Deus, esse caminho que é apontado. E aqueles que já creram, ó Deus, que possam experimentar de modo sadio, equilibrado essas coisas, não esmorecendo, não agindo, ó Deus, com incredulidade. Venha o teu reino, ó Deus, sobre nós. Abençoa o teu povo, perdoa os pecados, dá-nos graça. É o que oramos no nome de Jesus, pedimos. Amém. E nós vamos adorar o nosso Deus com mais um dos nossos hinos. E depois desse cântico, nós iremos fazer a oração final. Em seguida, impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice. Amém.
Vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos abrir nossos hinários no hino de número 104. Hino de número 104, plena paz e alegria em Cristo.
Salvador, vou cantar. meu mestre, ó Senhor, cantarei em meu coração essa linda melodia. Sempre tenho em meu coração, tenho
Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos por mais um dia teu. Por essa graça, ó Deus, de sermos teu povo, termos oportunidade, ó Deus, de congregarmos no teu dia, te adorarmos publicamente como igreja, servirmos ao Senhor, ó Deus, ouvir a proclamação deste Evangelho Santo. Toda glória a ti, ó Pai, não somos dignos de nada, toda glória a Jesus, toda honra, todo louvor, adoração, Cristo que reina soberano, sobre o céu e a terra, sobre a tua igreja, sobre esse tempo, ó Deus, que antecede a consumação, a volta de Cristo, esse período, ó Deus, em que a tua igreja prega esse evangelho, em que o Espírito Santo, pela palavra, converte pecadores perdidos. Exalta o teu nome, ó Pai, glorifica o teu nome, usa a tua igreja, santifica o teu povo, salva os perdidos. Ó Deus, tem compaixão de nós, dá-nos crer e absorver essas verdades, a autoridade das Escrituras. Opera, ó Deus, com poder e graça. Dá-nos uma semana abençoada também de meditação no que ouvimos. Ó Deus, nos dá aplicar a nossa vida a nós mesmos, a nossa família, as tuas verdades. E perseverar, ó Deus, servindo a ti, te obedecendo todos os dias da semana, ordenando a nossa vida de acordo com a tua palavra, vivendo para a tua glória, buscando o teu reino em primeiro lugar, nos preparando para essa volta gloriosa e testemunhando de Cristo, experimentando no nosso dia a dia o teu evangelho, testemunhando aqueles que estão ao nosso redor também, de que essa é a única verdade salvadora e que é necessário, ó Deus, ir a Cristo para vivermos, ó Deus. Assim, abençoa a tua igreja, ó Deus, capacita-nos a proclamar esse evangelho. Também sustenta materialmente, espiritualmente, ó Deus, derrama graça, derrama o teu espírito, tira toda dúvida, fortalece a fé, ó Deus, nos dá olhar para Cristo em meio às dificuldades e perseverar no serviço ao Senhor. E também, ó Deus, amar a palavra, ter deleite na palavra. Ela é doce, ela é fiel. E também aceitarmos, ó Deus, que também há amarguras, porque vivemos num mundo caído, porque vivemos num mundo, ó Deus, que persegue a Cristo, odeia o Evangelho. E nos ajuda a entender, ó Deus, que isso é parte da nossa experiência comum, dos crentes, dos santos, e que isso é indício, é um bom indício da nossa fé experimental. Termos também esse amargo quando nos alimentamos da palavra. Assim, ó Deus, santifica o teu nome, abençoa aqui essa igreja, abençoa essa cidade de Alagoinhas, teu evangelho que está sendo pregado aqui, que ele venha produzir fruto, que ele venha repercutir através dessa igreja, que o teu reino cresça e avance aqui nesta cidade, que o reino das trevas seja refreado, que seja derrotado, Satanás, que almas sejam salvas, resgatadas para o verdadeiro evangelho, e que assim, ó Deus, Cristo seja exaltado e bendito aqui nesta cidade, nesse estado da Bahia, no Brasil, no mundo, onde o teu evangelho é pregado, ó Pai. Assim, sustenta os eleitos, sustenta a igreja, sustenta os teus fiéis, dá vitória ao teu evangelho e que toda glória seja a ti. Assim, também pedimos pelos irmãos enfermos, pedimos que o Senhor dê ânimo, sustente a fé. Presbítero Romeu, guarda ele, protege, dá a bênção a Deus ao seu tratamento, à operação. Ajuda, ó Deus, os médicos, os remédios. Cristo, Senhor, reina, é soberano, tem todo o poder no céu e na terra. Ó Deus, guarda o teu servo. Ó Deus, que realmente todo o tratamento venha a ser proveitoso, útil e que venha trazer recuperação, ó Deus, à saúde do teu servo. E sustenta ele espiritualmente, na fé, e em meio a essa luta, esse momento difícil, a amargura de experimentar, ó Deus, essa realidade da enfermidade. E demais irmãos que passam aflições, também outras aflições da alma, momentos de luta, de tristeza, sustenta o teu povo, ó Pai, dá vitória ao teu povo, sustenta materialmente, abre portas de emprego, sustenta os empregos, sustenta nossas famílias, guarda a tua igreja, ó Pai, protege e nos dá confiar em ti, no teu sustento e cumprir nossa missão sem medo, ó Deus, desse mundo mau, dos ímpios, dos que odeiam e perseguem a tua igreja. Nos dá ser fiéis a ti, ó Pai, nos dá realmente ter o teu reino em primeiro lugar, a tua palavra, amar a tua igreja, nos dedicar ao teu reino e confiar que nada irá faltar, ó Deus, a nós, proteção, provisão, a tua vontade se cumprirá mesmo em meio às dificuldades e lutas. Assim, toma a nossa igreja, o nosso presbitério, a nossa denominação em tuas mãos, seja exaltado, glorificado nesse país, que nada impeça, ó Deus, o teu evangelho de crescer e de ser propagado. Assim, oramos a ti, confiamos nessa bênção, nessa dádiva, e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de serviço, de adoração ao nosso Deus, louvando a Ele por mais um dia do Senhor. Lembrando, irmãos, de orar pelos irmãos enfermos da igreja e também orar pelas irmãs gestantes e, de modo especial, orar pela nossa irmã Erlaine, pela família Maxwell Erlaine, nossa irmã que, a qualquer momento, Helena está chegando, não é isso? Então, Erlaine aí, né, está na expectativa. Então, vamos orar para que seja um parto abençoado, né, protegido, guardado pelo Senhor. Que só abençoe a vinda de Helena, né? Corra tudo bem, que Deus seja glorificado em tudo isso, todo esse momento que é para a glória dele. Irmãos, terça-feira nossa reunião de oração, 18h30, essa é uma reunião de oração, irmãos, da igreja, e nós precisamos orar como igreja, né? Oração pública da igreja. Poderia ser em outro momento, em outra ocasião, mas é uma decisão de conselho, essa é a reunião pública oficial da igreja, é terça-feira, 18h30. Então, eu acredito que não preciso dizer para os irmãos que há necessidade de oração da igreja. Eu sei que a gente ora no particular, em família, devemos orar, e a oração da igreja é nesse dia, certo? Quinta-feira, reunião de doutrina. Nós temos irmãos e pessoas que têm nos procurado para ser membro da igreja, certo? Inclusive, temos um rapaz, né, que veio hoje pela manhã. Como é o nome mesmo? Esqueci. Jonathan. Então, Jonathan, temos irmão Paulo, que tem vindo aos estudos, e a sua esposa, né? Então, outras pessoas que têm participado, né, do Samuel. Então, assim, nós temos... Estávamos aqui pela manhã na Escola Dominical, tendo uma classe também, mas ultimamente tem sido classe única aqui. Então, na quinta-feira, há estudos na Confissão de Fé e é necessário, então, que os que desejam fazer parte da nossa igreja conheçam a nossa doutrina, os que já são da igreja, necessário continuar aprendendo, conhecendo e submetendo. Não há por que a resistência à doutrina da igreja, porque é bíblica, então é necessário que os irmãos continuem conhecendo a doutrina. Então é quinta-feira às 18h30, eu sei que alguns, por algum motivo de força maior, não podem vir, é transmitido, é gravado, mas quem puder, é importante apoiarmos o trabalho, porque a igreja tem esse trabalho fixo, pessoas vêm à igreja, visitam, e de alguma maneira, quando nós não estamos aqui, há uma oportunidade que é perdida de pessoas ouvirem o ensino e tudo mais. Sei que é bom a transmissão, mas aconteceu quinta-feira de eu esquecer a câmera, eu fui para casa, algumas pessoas vieram e não puderam estar aqui, mas é uma coisa que não deve acontecer, né? Foi um imprevisto que aconteceu. E lembre também, irmãos, de trazer os alimentos. Temos aqui, procure os diáconos, tem uma lista, e temos aqui uma cesta básica, que é reunida essa cesta, para podermos fazer doações para necessitados. E há muitas pessoas necessitando, dentro da igreja e fora, e é necessário que você tenha ali, na sua administração, das suas finanças, espaço também para a misericórdia. Os diáconos são do Ministério da Misericórdia, mas toda a igreja precisa se envolver. E, embora seja algo simples, mas é uma ação que fazemos aqui como igreja. E eu peço aos irmãos que procurem os diáconos, façam parte desse serviço aí, da diaconia, ok? Do serviço aos necessitados. Mais algum aviso, lembrete? Né? Se não, então vamos em paz. Deus nos dê uma boa noite, uma boa semana. Coração silencioso, nos despedimos à porta. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Thank you.